seja bem-vindo a mais um episódio do Penalcast 84, o seu podcast nada distópico de ciências criminais, com o defensor Saulo Dutra e o professor Hugo Almeida. Um espaço de opiniões sinceras sobre temas atuais e polêmicos da área penal. Porque, como disse George Orwell, em uma constatação que não poderia ser mais atual, numa época de mentiras universais, dizer a verdade é um ato revolucionário.
Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 1 do Penalcast 84. Hoje vamos tratar aqui a respeito da derrubada do veto do parágrafo 7º do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Só para a gente se situar, Saulo, o parágrafo 7º foi incluído ao artigo 112 pelo pacote anticrime, lá em dezembro de 2019, mas foi um dos dispositivos que foi vetado pelo presidente. Então, nós aguardamos todo esse tempo e agora, recentemente, na sessão do dia 19 de abril, o Congresso derrubou, dentre outros vetos que foram derrubados, derrubou também o veto ao parágrafo 7º do artigo 112. Esse dispositivo legal, na íntegra, ele diz que o bom comportamento é readquirido após um ano da ocorrência do fato ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Então, é um parágrafo que veio tratar especificamente do critério subjetivo exigido para a progressão do regime. Né? Lembrando que o artigo 112 da LEP, ele trata especificamente a respeito da progressão de regime. Então, o parágrafo 7º veio em um primeiro momento, salvo discussões que possam ser levantadas posteriormente, mas em um primeiro momento ele veio tratar a respeito do critério subjetivo para a obtenção da progressão de regime pelos apenados. Esse dispositivo ele foi vetado lá em 2019 pelo presidente sob a argumentação de que ele poderia contrariar o interesse público. Né? Ele fala a respeito da necessidade do duplo critério para a progressão de regime, que seria o critério objetivo e o merecimento, né, o critério subjetivo, e que a partir do momento que se estipulasse um tempo para a reabilitação da conduta, estaria superado o critério subjetivo e isso deturparia o próprio instituto da progressão de regime com base no merecimento. Né? Então, nas palavras do presidente, nas razões do veto, contraria o interesse público, tendo em vista que a concessão da progressão de regime depende da satisfação de requisitos não apenas objetivos, mas, sobretudo, de aspectos subjetivos, consistindo este em bom comportamento carcerário a ser comprovado a partir da análise de todo o período da execução da pena pelo diretor do estabelecimento prisional. Assim, eventual pretensão de objetivação do requisito vai de encontro à própria natureza do instituto, já pré-concebida pela Lei nº 7.210 de 1984, além de poder gerar a percepção de impunidade com relação às faltas e ocasionar, em alguns casos, o cometimento de injustiças em relação à concessão de benesses aos custodiados. Né? Fizeram aqui um contorno, né? Deram uma volta aqui para tentar justificar o injustificável, porque o que traz injustiça, na verdade, é a forma como era tratado o critério subjetivo, né? Deixado completamente na mão dos diretores de penitenciárias, sem nenhum tipo de critério legal para que eles definissem o que é o que não é o bom comportamento. Então, a derrubada do veto nessa sessão do Congresso de 19 de abril, no meu entendimento, vem de forma positiva, trazendo aí um pouco mais de segurança jurídica em relação a essa questão do aspecto subjetivo. Queria saber aí qual que é o seu entendimento, a sua opinião a respeito disso, Saulo.
Hugo, é bom lembrar para os ouvintes que nós estamos no estado de São Paulo, né? E aqui vigora a resolução 144 da Secretaria de Administração Penitenciária do ano de 2010, ela que seria a nossa legislação local, violando inclusive o princípio da legalidade estrita. E aqui nós temos a previsão de três formas de faltas disciplinares com três períodos de reabilitação distintos. As faltas graves com reabilitação de um ano, faltas médias com reabilitação de 6 meses e faltas leves com reabilitação de 3 meses. O mais grave, presente nessa resolução 144, é a previsão do seu artigo 90, que possibilita a soma de períodos de reabilitação. O que acontece? Só para se ter um exemplo, se um preso comete 3 faltas disciplinares de natureza grave, ocorre a soma de 3 anos de período de reabilitação. Então, podemos chegar ao cúmulo de um cumprimento integral de uma pena em regime fechado, sem que ele tenha atingido, retornado ao estado de bom comportamento carcerário. Até o momento, vigorava essa posição e os tribunais, e o Tribunal de São Paulo, e o STJ, inclusive, já enfrentou essa questão e manteve como plenamente legalizada essa questão aqui no estado de São Paulo. Portanto, veio em boa hora essa previsão do parágrafo 7º, e agora, com a derrubada do veto, passa a esta vigência, no sentido de que temos um limite fixado em lei, né? Perde totalmente o valor a norma prevista pela resolução no estado de São Paulo. Creio que em outros estados a situação não deva diferir muito, né? Deva concentrar o poder nas mãos dos diretores. Aí vai a crítica sempre àquela questão de que a execução penal ainda é um procedimento administrativo, ao invés de ser um procedimento jurisdicional puro, né? Então, veio em boa hora a derrubada desse veto. Ele objetiva o requisito subjetivo, que é o que mais interessa à execução penal, objetivar todos os seus institutos. Porque nesse quesito saímos da questão da discricionariedade e entramos no ramo da motivação das decisões judiciais, elencados no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, e principalmente no princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, da Constituição Federal. É isso aí, Hugo.
Inclusive, né, Saulo, é interessante porque aqui no estado de São Paulo nós temos o Guilherme Nucci, que é autor aí de diversas obras na área de direito penal, processo penal e execução penal, inclusive, e ele é desembargador do Tribunal de Justiça, né? E ele já manifestava essa opinião antes da existência do parágrafo 7º, no sentido de que não poderia a resolução da SAP, uma norma administrativa, né, infralegal, não poderia estipular da forma como vinha sendo tratado aqui no estado de São Paulo. Mas, infelizmente, ele era voto vencido no tribunal e acabou que prevaleceu o entendimento de que poderia ter esse acúmulo, né, de períodos de reabilitação. Agora, essa extensão da norma contida no parágrafo 7º, né, o alcance dessa norma, você mencionou aí da objetivação do requisito, ela vai encontrar daqui para frente diversos entendimentos, né, inclusive tão recente, né, a norma que foi publicada aí no dia 30 de abril, então não tem 10 dias da publicação, não temos pouco mais de 20 dias da derrubada do veto, e a gente já encontra, né, doutrinas aí se posicionando de maneiras distintas. A gente encontra autores mencionando que você precisaria fazer uma interpretação sistemática, né, não apenas do parágrafo 7º, até em conjunto com o próprio parágrafo 1º do artigo 112, mas buscar lá no artigo 33 do Código Penal essa sistemática de progressão que exigiria o merecimento do condenado, né? Então, autores que vão defender que você precisa cumprir esse tempo de reabilitação, continua a cargo do diretor de disciplina dizer que quando houve o cometimento de falta disciplinar não tem boa conduta, ou ele pode, com base em outros motivos, apesar da falta, dizer que a boa conduta está presente, né? Seria esse o entendimento para parte da doutrina da segunda metade do parágrafo 7º, quando fala ou antes de um ano, né, após o cumprimento do requisito temporal, parte da doutrina está entendendo, está interpretando esse ou antes no sentido de que o diretor da penitenciária, com base em outros motivos, pode atestar que, apesar de não ter cumprido um ano, não ter passado um ano após o cometimento da falta disciplinar, ainda assim ele pode atestar o bom comportamento. Nós temos uma outra parte da doutrina que vem com um entendimento divergente, né, dizendo que o parágrafo 7º do artigo 112 agora objetivou de forma completa o sistema de progressão de regime, né, e que você teria dois momentos em que pode se dar a reabilitação da conduta, que pode ser em um ano após a data do fato ou quando ele atingir o requisito objetivo para a progressão do regime, se isso acontecer antes de um ano, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho também a respeito disso.
Hugo, assim como na questão dos 40% e dos 60%, a questão, não há dúvida, que vai ser definida pela jurisprudência, né? Ela vai se iniciar em primeiro grau, né, pelas varas de execução penal, pelos departamentos de execução criminal aqui no estado de São Paulo, vai ser levada aos tribunais de justiça, não há dúvida, porque a interpretação, como você disse, já de cara foi inaugurada em duas correntes, aí, vamos assim dizer. Já li dois textos divergentes, né? Um no sentido de que o parágrafo 7º deve ser lido à luz do parágrafo 1º do artigo 112, e que nesse sentido meio que mantém aquela lógica de poder disciplinar, né? É o diretor que ainda mantém o controle sobre a conduta, o atestado de conduta do preso, e a gente distancia-se do que o legislador quer, que é a objetivação do requisito. Por outro lado, outro artigo que está disponível também aí pela internet, depois a gente pode colocar na descrição do vídeo, que é no sentido da objetivação completa, né? Que o artigo deixou bem claro em sua redação qual dos dois requisitos forem atingidos, qual dos dois for atingido primeiramente, deverá ser aplicado para fim de progressão. No caso, seja a reabilitação pelo um ano, né? Aí, no caso, no máximo de um ano, a partir do cometimento da falta, passa a ser um requisito, um teto máximo de um ano, né? Ou, no caso, o atingimento do lapso temporal. Então, essa segunda corrente tende a ser a favorável, assim como aconteceu com os 40% e os 60% no caso do hediondo não reincidente em crime específico, né, em incidência específica. Porque o legislador deixou bem claro, a redação do artigo é bem claro, né? E você pode até ler novamente aqui para a gente não ficar perdido. Se quiser, eu posso até ler aqui, mas, ó, o parágrafo 1º fala: em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão do regime se ostentar boa conduta carcerária comprovada pelo diretor do estabelecimento. Ok, nós não estamos dizendo que está sendo retirada das mãos do diretor a emissão do atestado de bom comportamento carcerário. Tá? Isso é ok, esse ponto está fechado. Agora, como será feito esse atestado? É nesse ponto que está havendo a ruptura com o parágrafo 7º, que com a derrubada do veto, passa a prever, como você disse, que ou ele atinge a reabilitação no prazo máximo de um ano, ou ele atinge o lapso temporal previsto para o direito. No caso, a gente está lidando ainda com a progressão de regime, porque a previsão está dentro da progressão de regime. Para o futuro próximo, a gente pode até gravar um outro episódio para falar dos outros demais direitos e falar sobre a interpretação analógica, analogia em Bonaparte, enfim. Mas eu acho que tende a prevalecer, se seguir essa lógica do STJ no sentido do 40% e do 60%, tende a prevalecer o segundo entendimento, no sentido de que compete ao preso a inserção dele num dos dois requisitos, e o diretor estará vinculado à emissão do atestado de bom comportamento carcerário a partir do atingimento seja do requisito objetivo no limite de um ano, ou seja, no lapso temporal para o direito ao qual ele pleiteará ao judiciário.
É isso aí. Bom, a gente vai, mais uma vez, ficar aguardando, né? A posição do judiciário em relação a esse tema. É importante que todos os nossos ouvintes saibam que já existem, né, pelo menos duas correntes doutrinárias que estão surgindo em relação a interpretação desse artigo. Nós temos aí a opinião da melhor interpretação, mas ficaremos aguardando a decisão do Poder Judiciário de qual vai ser a aplicação na prática, né? A interpretação judicial que vai se dar ao parágrafo 7º do artigo 112. Saulo, para finalizar então esse episódio, eu acho interessante a gente mencionar que esse dispositivo trouxe à luz aí uma sistemática que fica às vezes esquecida, né, do profissional do direito, que é o veto e a derrubada do veto, né? Como é que funciona? Sim. Muitas pessoas nos perguntaram nesses dias, né? Olha, e daí, né? Já promulgou, não promulgou, já entrou em vigor, quando que vai entrar em vigor, a partir de quando que passa a valer essa regra nova, né? Pra, inclusive, para que o pessoal da defesa aí, né? Defensores, advogados, possam começar a exigir nas suas peças o cumprimento do parágrafo 7º do 112, né? Sim. E a gente não tem muita familiaridade com essa questão do veto, não é toda hora que acontecem vetos e derrubadas de veto, né? Mas ele é um procedimento formal, está previsto lá na Constituição, né? O artigo 66 da Constituição, ele prevê todo o procedimento para o veto e para a derrubada do veto, e o parágrafo 5º fala que após a rejeição do veto, que foi o que aconteceu no dia 19 de abril, ele é enviado para o presidente para promulgação. Quando nós começamos a elaborar o episódio, não havia sido promulgado ainda, né? E nós estávamos na expectativa de que o presidente teria um prazo de 48 horas após o recebimento pelo Congresso da derrubada do veto para que ele pudesse promulgar. A promulgação é obrigatória, né? Ele não tem, ele não pode se recusar a promulgar, inclusive se ele deixar de promulgar no prazo de 48 horas, essa prerrogativa passa para as casas legislativas. Então, a gente tinha essa expectativa, mas agora acabou sendo promulgado, né, e foi publicado no Diário Oficial do dia 30 de abril. Então, já está promulgado e publicado. A dúvida agora é quando que entra em vigor esse dispositivo, né? E nós, então, não temos um dispositivo próprio nem na Constituição, nem na legislação, dizendo qual que é o período de vacância, né, da rejeição do veto, mas nós temos uma decisão do STF, e nós, inclusive, rimos juntos quando pegamos, porque é uma decisão de 1976, né? Mas é ela que embasa ainda, até hoje, embora anterior à Constituição de 88, é ela que embasa, inclusive, decisões mais recentes em relação a esse tema, e a decisão do STF, o entendimento do STF, é no sentido de que o prazo de vacância do veto rejeitado é o mesmo prazo de vacância que foi conferido para a lei original, né? Então, a lei, nesse caso, a Lei 13.964 de 2019, que é conhecida aí como pacote anticrime, conferiu o prazo de vacância de 30 dias. Portanto, esse dispositivo que foi vetado e agora o veto rejeitado também terá um prazo de vacância de 30 dias contados aí a partir da sua publicação no dia 30 de abril. Então, temos que esperar ainda mais um pouco. O dispositivo, embora já esteja válido, porque já inserido através da promulgação e publicação, já inserido no nosso ordenamento jurídico, ele ainda não está vigente, né? Então, não está apto ainda a produzir os seus efeitos. Mas são 30 dias a partir da publicação, no dia 30 de abril. E para encerrar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da possibilidade desse dispositivo, a partir do momento em que ele entrar em vigor, ser aplicado de forma retroativa.
Perfeito. Só para, antes de entrar especificamente nesse assunto, e o nosso tempo está acabando, e a proposta daqui em diante é a feitura de áudios mais curtos, né? É importante lembrar que esse parágrafo 7º, ele não está ali por acaso, né? Ele, na verdade, ele corrige o desvio gerado pela interrupção pela falta grave. As pessoas se esquecem disso, que a interrupção gerada pela falta grave por alguém que está em cumprimento de pena é o efeito mais gravoso existente no sistema prisional. Então, esse parágrafo 7º vem como forma também de corrigir o desvio ou excesso causado pelo parágrafo 6º. Então, tem que ser lido também à luz do parágrafo 6º. Eu acho isso interessante, as pessoas não podem perder isso de vista nunca, que a interrupção agora, pela falta grave, na questão da progressão de regime, está legalizada. Então, o parágrafo 7º também deve ser lido à luz de uma correção do excesso ou desvio. Daí a importância da interpretação no segundo sentido, né, que a gente trouxe. Ou seja, após um ano da ocorrência do fato ou antes, com a aquisição do requisito temporal para obtenção do direito. Falando especificamente sobre a retroatividade desse direito, tendo em vista que se trata de um direito subjetivo, de índole essencialmente ligado ao direito de ir e vir, entendo que ele retroage, isso aí é inegável, né? Ele ocupa ao lado do requisito objetivo o outro pilar da progressão de regime, né? Portanto, não há dúvida que, por ser um requisito de índole eminentemente subjetiva, ligado ao direito de ir e vir, vai retroagir aos casos antigos. Portanto, teremos aí até que seja acolhido, se houver uma resistência judiciária, é óbvio que pode haver, mas até que haja essa pacificação, vai haver, sim, um reflexo muito grande dentro do sistema prisional. Hoje, muitas pessoas aguardam a conquista do direito de progressão de regime justamente por esse chamado efeito repique. Popularmente, os presos chamam essa soma de períodos de efeito de repique, né? Você soma um ano, mais 6 meses, mais 3 meses, e isso vai deixar de existir. E a retroatividade é clara no sentido de se tratar de um direito previsto no artigo 5º da Constituição da República, o direito de ir e vir, e um direito subjetivo previsto na LEP. Creio que é indiscutível a retroatividade desta previsão, Hugo.
É direito fundamental, né? Artigo 5º menciona, a norma penal retroage quando for para beneficiar, né, o réu, no nosso caso aqui, o condenado. É isso aí, pessoal. Então, esses foram os nossos pitacos aqui a respeito da derrubada do veto do parágrafo 7º do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Você pode acompanhar os nossos episódios pelo nosso canal no YouTube, Penalcast84, e também pelo nosso podcast, está disponível no Spotify, Penalcast84 também. E você pode nos acompanhar pelo Instagram, @defensorsaulo e @prof.hugoalmeida. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo episódio.